Sim, ou seja, pode ser, só dizer, eu julgo que pode ser importante, às vezes vemos isto só para garantirmos que não é este tipo de lapsos que pode acontecer de cada grupo parlamentar, de por alguma razão, por engano, serem colocados para conhecimento a uma comissão que depois não bate certo em razão da matéria e podemos estar alerta para isso, mas é isso. Acho que eu, para mim está-me a parecer que não falta nenhuma, acho que é isto. É isso. Muito bem, então pronto, damos como certo e validado o conhecimento de todas. Pronto, então avançamos agora para as de escrutínio, que são todas da iniciativa, da Iniciativa Liberal. Portanto, eu se calhar passava a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal para nos dizer o porquê de enviar para escrutínio.
Muito bem. Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, eu gostava de dizer que não é o meu objetivo torturar a Comissão de Assuntos Europeus. Mas nós estamos num momento, de viragem, na União Europeia. Há muitas iniciativas que estão a ser adotadas que vão transformar, significativamente a maneira como as nossas instituições funcionam, o tipo de programas que nós temos, como é que eles são financiados, como é que são fiscalizados e quais são as suas prioridades. E, portanto, eu diria que é natural que haja um fluxo e uma atenção maior, ao que está de facto a acontecer. Para dar aqui alguns exemplos, as nossas indicações para escrutínio vão todas no mesmo sentido. Mas vamos ver, por exemplo, a criação do Fundo Social Europeu. As atribuições do Fundo Social Europeu dá para tudo. E há outras iniciativas também que têm um conjunto de prioridades extremamente alargado. Estou a pensar, por exemplo, no caso do Fundo Social Europeu, se não estou em erro, seria o artigo 5º, por exemplo, que falava de várias coisas dispares entre si. E quando nós, penso eu, estamos a lidar com articulados deste tipo, há questões de proporcionalidade que se levantam. Portanto, se é de facto necessário que a União Europeia esteja a assumir estas funções, se de facto é necessário que a União Europeia esteja a assumir políticas sociais deste género, para dar outros exemplos, por exemplo, eu diria que o menos prioritário do ponto de vista de escrutínio aqui, até seria a 552 do Interreg, porque como fala especificamente de cooperação transfronteiriça, é quase mais exclusivo que partilhado, embora formalmente seja partilhado. Podemos pôr essa de lado, mas, por exemplo, quando estamos a falar no caso da política agrícola comum, que vai sofrer transformações, mesmo que seja uma competência também muito europeia, ou quando estamos a falar, por exemplo, desculpem. Havia aqui outro exemplo que eu vos queria dar, peço desculpa. Onde é que estava?
Sim, deputado, se for melhor,
Sim.
podemos fazer, ou seja, uma a uma, se
Uma a uma, sim.
facilitar também
Sim.
para si e para nós,
Sim,
para
mas
conseguir.
fica esta introdução geral, ou seja, é no sentido de estamos a fazer transformações importantes em vários programas-chave, mesmo que sejam programas especificamente europeus. E nesse caso, acho que é bom que haja uma análise redobrada por parte dos Parlamentos Nacionais, e há muitos outros Parlamentos Nacionais que também o estão a fazer, e acho que os devemos acompanhar também.
Obrigada. Então, se calhar agora vamos um a um. Portanto, passamos primeiro pela 558. Não sei se os senhores deputados têm na mesma ordem que eu na documentação. A 558, que é a proposta de regulamento que institui o Fundo Social Europeu enquanto elemento do Plano de Parceria Nacional e Regional previsto no regulamento, Plano PNR, que estabelece as condições de execução do apoio da União e o emprego de qualidade às competências e à inclusão social no período compreendente 2028 e 2034. E eu, se calhar, aqui passava a palavra ao Sr. Deputado Jorge.
Pronto, é neste sentido, o Fundo Social Europeu é considerado hoje em dia como uma peça importante, como uma inovação importante no próximo quadro de políticas europeias, e como tal, estando a ser criado um novo instrumento, e estando este instrumento a entrar pela via das políticas sociais, que são tradicionalmente também uma competência dos Estados-membros, penso que faz sentido, sobretudo, verificar a proporcionalidade desta iniciativa, para ver se não se trata também, de um caso em que a União Europeia esteja a extravasar as suas competências.
Sr. Deputado Eduardo, muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos agora com o microfone, oficialmente. Eu percebo, até porque aqui a proposta de iniciativa liberal, percebo a forma como está a apresentar. porque no fundo estamos a falar de vários fundos, de fundos estruturais, no fundo, e com os vários regulamentos associados. Já não acompanho relativamente à questão nem da proporcionalidade, sobretudo a proporcionalidade, porque em nenhum destes regulamentos eu vejo, que, nomeadamente o Fundo Europeu, que é um fundo, provavelmente o mais, sendo provavelmente dos menos conhecidos, estou a dizer, para a população em geral, é daqueles que têm mais importância, mas na verdade não há uma imposição de política social. Há sim a disponibilização de financiamento para uma política social, portanto nenhum Estado-membro é obrigado a prosseguir aquela política. E o mesmo acontece com o FEDER e com todas as outras políticas que existem. Depois poderemos discutir outra coisa, é a dependência do nosso país em algumas áreas relativamente ao financiamento e daí a importância desta regulamentação. Daí a ser para escrutínio, tenho muitas dificuldades em compreender, acompanho completamente a importância do assunto e de ser acompanhado pelas, neste caso, pelas comissões respectivas, até porque acaba por ser um documento. Eu também estou desde hoje, penso eu, na Comissão de Trabalho, que entretanto mudei, e é um tema em que vai ser também necessariamente abordado, não só na componente dos fundos, mas também das políticas. Agora, não me parece que seja para escrutínio por este facto, mas é só essa a minha argumentação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou só também dar aqui uma nota. Eu acompanho a posição do Sr. Deputado Eduardo e acrescento que eu julgo que aqui a questão é um bocadinho se poderíamos ter a discussão no plano do direito europeu ou no seio das instituições europeias discutir se a União, lá está, deve ou não ter este papel social. Portanto, seguindo um bocadinho a argumentação que o Sr. Deputado fazia há pouco, eu compreendo essa reflexão, só não sei de facto se essa reflexão se faz no âmbito de um processo de escrutínio, na medida em que este processo de escrutínio deve ter que ver com em que medida é que esta iniciativa da União Europeia deve ou não ser feita pelos Estados-membros. E uma vez que apoio financeiro na prática não coloca em causa subsidiariedade, poderíamos, se estivéssemos a falar de ações concretas, ou seja, se fosse a União Europeia a definir por via destes fundos o que é que se deve fazer em concreto, ou seja, criar uma obrigação para que os Estados-membros façam aquele tipo de ações, eu compreenderia. Uma vez que a maior parte destes fundos, para não dizer todos, dão ampla margem de conformação aos Estados-membros para depois os aplicarem dentro daquilo que é o objetivo global do fundo, naturalmente, mas depois para os aplicarem nos projetos que lhes fazem sentido no seu âmbito nacional, e na verdade a instituição europeia acaba por ser mais uma financiadora do que propriamente se ingerir naquilo que é o conteúdo dos programas, a mim também parece que não se justifica o escrutínio, mas devolvo a palavra.
Muito bem, muito obrigado pelas vossas observações. Eu penso que a discussão que estamos a ter sobre esta iniciativa também se aplica a algumas das outras, portanto é um bocado uma discussão conjunta. Eu percebo o argumento que estão a apresentar, é o dinheiro europeu, a União Europeia gasta o dinheiro como quiser, não é? E define os critérios, e isso não interfere com as prioridades políticas dos Estados-membros. A questão é que a fronteira entre as duas coisas não é assim tão bem definida, ou seja, a partir do momento em que a União Europeia se predispõe a fazer políticas de habitação, as políticas de habitação dos diferentes Estados-membros irão começar a ser construídas em torno dessas iniciativas europeias. E de facto, há, penso eu, uma questão de subsidiariedade sobre, a partir do momento, para já, a questão de se não serão os Estados-membros a fazer melhor estas funções do que a União Europeia, se a União Europeia tem de ir por aqui e tem de gastar o dinheiro desta maneira. Podem argumentar que essa é uma discussão europeia. Agora, de facto, o que está objetivamente a acontecer é que uma determinada área de políticas públicas, de repente há uma intervenção nova ou há um instrumento novo que está a aparecer e que muda, interfere com as prioridades dos Estados-membros. Mesmo que não seja direto, mesmo que não anule outras iniciativas, não deixa de ser uma transformação significativa na vida política dos diferentes Estados-membros. Trata-se de uma evolução na União Europeia, e outros Estados-membros entenderam que devem acompanhá-la do ponto de vista do escrutínio. E penso que nos ficaria bem também acompanhar esse processo. Porque se é verdade que os Estados-membros não estão muitas vezes formalmente dispostos a largar competências, Sabemos que a maneira como a União Europeia arranja para contornar essa indisponibilidade dos Estados-membros é criando exatamente estes programas. Portanto, nós criamos um fundo, este dinheiro europeu, nós definimos como é que ele vai ser gasto e, portanto, não têm de se preocupar. E por essa via conseguem sempre depois influenciar tudo o resto. E tendo em conta isso, tendo em conta essa transformação das competências da União Europeia, penso que continua a ser pertinente escrutinarmos estas iniciativas.
Sr. Deputado Eduardo, tem a palavra.
Só para dar aqui só mais alguns elementos. Continuo a perceber e compreendo e acompanho a importância do assunto em particular. Eu acho que mais do que, é evidente que condiciona, mas eu diria que até se há coisa importante a partir da nossa adesão na altura à CE e depois da União Europeia, foi precisamente mudarmos alguns dos procedimentos e não tanto a questão da política. Eu recordo aqui ainda já há alguns anos, nós tínhamos financiamentos, Fundo Social Europeu e FEDER, nomeadamente para instituições sociais e para a obra em particular, nomeadamente do FEDER, mas houve uma altura que era monofundo, os programas, e portanto era só Fundo Social Europeu, mas no fundo tinha as mesmas competências, e ao lado tínhamos financiamentos de PIDAC com orçamento nacional precisamente para as mesmas obras, e o que chegávamos é que tínhamos um grau de exigência, nomeadamente em termos de contratação pública nos fundos comunitários, e tínhamos um grau de exigência diferente no PIDAC. Portanto, eu acho que não condicionou a nossa política, felizmente hoje, independentemente da fonte orçamental para o financiamento desses projetos, usamos o mesmo tipo de procedimentos e, portanto, acho que foi uma evolução importante em Portugal e no funcionamento do nosso país. Dito isto, continuo a dizer que eu acho que não condiciona de forma alguma a política, não me fere que siga para escrutínio, mas mantenho a minha posição de não considerar que, de facto, que seja importante do ponto de vista daquilo que estamos aqui a avaliar. Do ponto de vista da substância, isso sim faz todo sentido, mas volto a dizer, não é daqueles assuntos que me possam ferir por avançar.
Sim, da parte do PSD também dizer, também não nos faz sentido escrutinar um bocadinho pelo que disse há pouco, ou seja, não nos parece que haja aqui questões de subsidiariedade e de proporcionalidade, parece-nos que os temas que o Sr. Deputado levanta e que eu percebo que têm relevância fazem sentido ser discutidos no âmbito do Parlamento Europeu, no âmbito da Comissão. Não sei, a questão não está tanto na ausência de mérito dessas reflexões e dessas considerações, mas se este é o espaço para que elas se façam. Pelo menos da nossa perspectiva é um bocadinho esta, é mais se essa reflexão se vai traduzir, se fizermos um processo de escrutínio e com isso... Se esse trabalho de escrutínio que aqui vamos fazer se vai traduzir de facto nessa possível reflexão ou se na prática vamos estar só a discutir algo que sabemos que a União Europeia está a fazer no âmbito da sua competência, que é, enfim, disponibilizar o seu orçamento para promover um desígnio que também é da União e, portanto, neste sentido, não fere a subsidiariedade, que é procurar garantir a coesão social entre os vários Estados-membros, que é, no fim do dia, o desígnio último das instituições quando utilizam este tipo de fundos. Pronto, mas é assim, mas também como tem sido prática, também não nos vamos opor se a iniciativa liberal ainda assim desejar avançar. E eu se calhar aproveitava para também não fazermos a reunião a demorar muito, acrescentava se calhar no âmbito desta discussão que estamos a ter quanto a esta ideia base, eu julgo que podíamos juntar aqui a 552, que é uma iniciativa que também tem que ver com o Fundo de Coesão. Portanto, estou aqui à procura de quais é que me parecem que se inserem no tipo de discussão que estamos a ter agora. A 560.
Senhora Presidente, Senhor Presidente, se me permitir.
552, falta alguma?
Neste.
E a 560, portanto, 558, 552 e 560, que são mais ou menos nesta mesma linha.
E eu ia fazer uma proposta, Sra. Presidente.
Diga, Sr. Presidente.
Se me permitir. Que era, estou a olhar para as restantes e para não sobrecarregar a Comissão de Assuntos Europeus e tendo em conta que os senhores deputados já levantaram algum ceticismo relativamente às indicações da iniciativa liberal, propunha retirar as restantes e, portanto, fazia esse escrutínio incidir sobre estas e depois as restantes propostas que indicamos para escrutínio podem cair.
Muito bem.
Portanto, seria neste caso... Hã? É tudo o que é fundos estruturais.
Okay. Senhor, pedi-lhe só que especificasse quais é que pretende deixar cair e quais é que gostaria de manter, para ficar registado em áudio os números.
Cai a 553. Cai a 337.
Desculpe, senhor deputado, não é 335?
5, desculpem.
35. E a 565, é isso?
Não, a 565...
Não.
565?
Que é o Fundo Europeu para a Coesão Económica Territorial
Associada. Ainda está associado, mas diria que...
Então, para já podemos dizer que deixa cair a 553 e a 335, pelo menos com certeza. E aproveitava também para partilhar que o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Grupo Parlamentar do Chega, nos fez chegar por escrito que o Grupo Parlamentar do Chega se teria oposto à 553, portanto esse assunto fica à 553, que tem a ver com a comercialização de queijo e proteínas, da nossa parte, francamente.
Teria-se oposto ao escrutínio?
Ao escrutínio dessa 553, que é sobre leite...
Relação do marketing do queijo, sim.
E também... E a COM 565. Isto só para partilhar convosco que estas duas o Grupo Parlamentar nos chega a fez chegar que à partida se opunha por discordância ao escrutínio destas duas. Mas então, de todo modo, deixámos cair a 553 e a 335 e vamos então concentrar-nos se calhar vamos à 565 que ainda não abordámos. Sempre todo quero usar a palavra a propósito desta, queria dizer mais qualquer coisa porque esta
bem,
não falámos há pouco.
Outras. Eu tenho de curar os números agora. Diga lá, eu deixei cair a 335. E a 553.
Quanto à COM 565, bom, da minha parte, da nossa parte também dizer o mesmo, eu não vejo razões para o escrutínio, mas enfim, a base é a mesma. Se calhar perguntava só, porque nós há pouco não falámos sobre isto, mas aí ele propõe dar conhecimento a todas as comissões na COM 565, portanto a que diz respeito ao Fundo Europeu para a Coesão Económica, Territorial e Social, a Agricultura e o Meio Rural, as Pescas, etc. A Iniciativa Liberal propõe dar conhecimento a todas as comissões, sendo que o PS e o PS estão de acordo quanto a dar conhecimento à sétima, uma vez que isto diz respeito exclusivamente à agricultura e pescas. E, portanto, no fundo, aquilo que eu se calhar questionava é só qual é que é a razão pela qual entendem que faria sentido dar conhecimento a todas, isto porque, da nossa parte, pelo menos não vemos onde é que esta matéria poderá estar relacionada ou com a primeira comissão, ou com a segunda, ou com a quinta, enfim, com uma série de outras, uma vez que nos parece ser tema, de facto, exclusivamente da sétima comissão.
Acaba.
Diga, senhor deputado Teixeira.
Eu diria que, no limite, a sexta poderia, sobretudo com as alterações que estão a ser feitas ao nível das propostas em termos dos fundos estruturais,
economia,
na ligação, da economia e coesão, e portanto a ligação com a agricultura e a discussão se separa, se não separa, acho que aí valeria a pena.
De acordo.
Obrigado, Sr. Presidente. acaba por ter um escopo bastante largo e que tem políticas que afetam vários setores, mas não vamos entrar numa grande discussão sobre comissões a dar conhecimento. Se forem títidos outros grupos parlamentares, que não vale a pena dar conhecimento às restantes comissões.
Muito obrigada. Então, se calhar, concordamos na sétima que o PS e o PS tinham proposto e acrescentamos a sexta, que é a Comissão de Economia e Coesão Territorial, mas deixamos cair as demais, que de facto têm menos que ver. Bom. Relativamente ao escrutínio, então, não sei se o Sr. Deputado Jorge Teixeira quer acrescentar alguma coisa relativamente... Desculpe. Os seus estados têm os mesmos apelidos, uma pessoa confunde-se. Nomes. Não. Bom, retomando, só então... Eu sei. Eu ia passar a palavra ao Sr. Deputado Jorge, só para percebermos se lhe resta dizer mais alguma coisa e depois se calhar devolver a palavra ao Sr. Deputado Eduardo, para então percebermos se damos seguimento.
Obrigado, Sr. Presidente. É os mesmos motivos que dei para as restantes iniciativas. Neste caso, também menciona políticas de habitação, que consideramos ser uma competência dos Estados-membros e, como tal, deve estar sujeita a escrutínio.
Muito obrigada. Sr. Deputado Eduardo, quer acrescentar alguma coisa?
Assim, chegamos aqui, acho eu, a um acordo no sentido de reduzir aqui o número e que acho que faz algum sentido. Diria, volto a dizer, mais pela importância dos temas do que propriamente pela questão do escrutínio ou daquilo que poderá levar ao escrutínio, até porque imagino que todos os grupos parlamentares estejam bastante atentos, seja na Comissão, na sexta, seja na Comissão de Assuntos Europeus, também à questão dos fundos comunitários. Eu diria que, não concordando ou não propondo para 565 o escrutínio, também se estamos a aceitar as outras, não vejo razão para esta não ser aceito quando fala exatamente da questão de um fundo que, num fundo de origem comunitária. Portanto, agora temos aqui uma dificuldade acrescida que, se relativamente aos outros temos concordância, pelo que percebo do grupo parlamentar do Chega, não há relativamente à 565, portanto esta que fica em falta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pois era exatamente isso, ou seja, queria fazer aqui uma ronda final só de concordância da parte do PSD. Também seguimos na linha deste acordo que aqui fizemos quando deixar que ir algumas e ficarem estas, portanto da nossa parte também não concordando, mas não nos opomos ao escrutínio. De facto temos esta dificuldade relativamente à 565, uma vez que o Chega, não estando presente nesta reunião, se pronunciou por escrito, não obstante, não se encontra presente no grupo de trabalho para deliberar, pelo que